Embora se ande a espalhar a ideia que isso da esquerda e da direita são conceitos ultrapassados, é melhor não ser muito apressado e recuar ao cerne da questão. Ser de esquerda é ser a favor de que o Estado tutele as necessidades e interesses dos cidadãos. Ser de direita é ser a favor que essa tutela parta da iniciativa privada. E que esta simplificação seja entendida de uma forma abrangente e onde não se inclui a questão da segurança, vulgo tropa e polícias, dos negócios estrangeiros, vulgo diplomacia, e da justiça, vulgo tribunais, que são apanágio do poder, quer ela seja do tempo dos faraós, dos reis ou dos presidentes. Portanto, tudo isto é a capacidade de fazer. Política é outra coisa. É a escolha do que se deve fazer. Ser de esquerda é acreditar que as pessoas submetem os seus interesses individuais ou relacionados com a propriedade privada aos interesses coletivos ou relacionados com a propriedade pública, podendo a palavra coletivo chegar à mundialização. Ser de direita é aceitar que o conjunto dos interesses individuais de um grupo podem suplantar os interesses coletivos, entendendo grupo como a família em relação à comunidade, a cidade em relação à região, a nação em relação ao estrangeiro. Ser de esquerda é propagandear mais os direitos, ser de direita mais os deveres. Ser de direita é assumir que há elites, ser de esquerda é assumir que há representantes da vontade popular. E depois a bagunça é a bagunça quando é a hora de aplicar os conceitos. Porque tudo vai da aplicação. E é para aplicar, ou seja, exercer o poder, que são precisas as lideranças que ou impõem as medidas, e estamos perante um regime autoritário, ou majoram-se as medidas, e estamos perante um regime democrático, que tem sido a forma de poder preferida, pois nas experiências do século passado, com os fascismos e os comunismos, e com a atual catástrofe civilizacional, idêntica à da Inquisição, chamada fundamentalismo islâmico. Mas depois, isto das maiorias origina situações como as da nomeação do atual governo. Há quem diga que votou para eleger o primeiro-ministro e por isso se sente enganado, porque o primeiro-ministro não é do partido que ganhou as eleições. Mas quem está enganado é eu, porque ele não votou para eleger o primeiro-ministro e sim para eleger os que iam aprovar o primeiro-ministro. E depois há quase metade da população que nem vota, portanto lhe faz ou acham que não vale a pena. E queria pensar-se que era boa ideia se o voto fosse obrigatório. Mas se o voto fosse obrigatório, muito boa gente ia votar com espírito de contradição. E, por exemplo, no caso recente das presidenciais, estou convencido que o candidato que ia repetir essa má vontade contra os políticos seria mais o Tino de Rãs que aquele senhor que bravava contra a corrupção. Sendo assim, e apesar de haver muito boa gente que não gosta de ouvir isto, vamos andar.